29º domingo do tempo comum, estamos mais uma vez reunidos em torno da palavra de Deus. Que o Senhor nos conceda um santo domingo e uma semana abençoada neste primeiro dia da semana. Lembre, o domingo não é fim de semana. Para o cristão, o domingo é o primeiro dia da semana, dia da ressurreição. Nós acabamos de ouvir, meus queridos irmãos, essa leitura do livro do profeta Isaías, lá no capítulo 45, versículos 1 e depois do 4 ao 6. Isaías 45, versículos 1, 4 a 6. E do que trata esta leitura? O que quer dizer o Senhor? Quem é Ciro? Por que chama Ciro de meu ungido? Veja, você sabe que o povo de Israel estava em Babilônia como exilado. Deus, pelos pecados de Israel, no ano 597 a.C., e depois 10 anos após, em 587, permitiu que o povo fosse levado para o exílio. Israel perdeu para sempre a sua independência. Não é brincadeira, meu querido irmão. Não é brincadeira, minha querida irmã, pecar contra o Senhor. Os profetas tinham anunciado: ou Israel é fiel à aliança, ou Israel recorda o seu Deus, ou então perderá a Terra Santa, perderá Jerusalém, perderá o templo, perderá o rei descendente de Davi. E assim aconteceu. Repito, primeiro no ano 722 a.C., se quiser pode anotar essas datas. No ano 722 a.C., vieram os assírios e destruíram o reino do norte, o reino de Israel, como era chamado. E depois vieram os babilônios e em 597 destruíram o reino do sul. Não totalmente. Primeiro, em 597, eles vieram, na época de Nabucodonosor, levaram o rei Joaquim como refém e os filhos do rei, e levaram a elite, os intelectuais, os ferreiros, para não fazerem armas, levaram como reféns para a Babilônia, como exilados. Só deixaram em Jerusalém o povinho da terra e deixaram um irmão do rei, Sedecias, que ficou então governando em Israel, mas governando a mandado, sob as ordens do rei de Babilônia. Como depois Sedecias resolveu se rebelar contra a Babilônia, vieram novamente os babilônios, e aí não foi brincadeira, mataram todos os filhos do rei Sedecias na presença dele. Depois cegaram os olhos do rei, incendiaram o templo, destruíram a cidade de Jerusalém e levaram o resto do povo para o exílio. Então Israel estava no exílio de Babilônia. Depois de um certo tempo, cerca de 40 anos mais ou menos, Ciro permite que o povo volte. Por quê? Porque os babilônios foram dominados pelos persas. É assim: reino sobe, reino desce. Assim os poderes do mundo. Como Babilônia de repente subiu e se tornou um grande império, mas de repente ainda desabou. Os persas destruíram o império babilônio e Ciro, rei dos persas, em 538 a.C., permitiu que o povo voltasse para a Terra Santa. Permitiu que o povo pudesse reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo. E aí então Deus diz pela boca do profeta Isaías. Interessante, veja. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido, quer dizer, seu Messias, seu escolhido. Oh, mas Ciro é pagão. Ciro nem sequer conhecia o Deus de Israel. Mas olha o que é que a Escritura diz: que Ciro é ungido de Deus, que Ciro é escolhido de Deus. E olha o que Deus diz pela boca de Isaías: tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha e para não deixar trancar os portões. Mas o que é que esse profeta está dizendo em nome de Deus? está dizendo que Ciro, um pagão e cruel, Ciro não era brincadeira, que esse rei, pagão, ímpio, é instrumento de Deus. Isso mesmo, meus irmãos. Aos olhos da fé, nada escapa das mãos de Deus. Até um homem como Ciro, que não conhece o Deus de Israel, até um homem como Ciro, que aparentemente não tem nenhuma relação com o judaísmo, nada, mas ele deixa o povo voltar para a Terra Santa. E a Escritura diz que ele está fazendo isso porque é instrumento de Deus. Escute mais o que diz a leitura. Por causa de meu servo Jacó e de meu eleito Israel, ou seja, por causa do meu povo, chamei-te pelo nome Ciro, reservei-te e não me reconheceste. Isso mesmo, Ciro sem saber é instrumento de Deus. Eu sou o Senhor, não existe outro, fora de mim não há Deus. Armei-te guerreiro sem me reconheceres, para que todos saibam do oriente ao ocidente que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. É impressionante, meus irmãos. Aprendamos, aprendamos. O que a palavra de Deus está dizendo é que Deus realmente é o Senhor dos povos. Que Deus dirige o destino da humanidade. Que Deus dirige o destino das nações, ainda que a gente não conheça. Ainda que a gente não saiba como. Ciro era um rei pagão. Veja, Ciro, no entanto, sem saber, realiza o propósito de Deus. Ciro, sem saber, é instrumento de Deus. Meus queridos irmãos, nós vivemos num mundo no qual, aparentemente, Deus desapareceu. Aparentemente, Deus morreu. A gente é tentado a ler os acontecimentos da vida simplesmente à luz da nossa perspectiva, à luz da nossa razão. Ora, meu irmão, ler os acontecimentos da vida, seja da sua vida privada, da sua vida pessoal, seja os acontecimentos da vida da igreja, os acontecimentos da vida da sua paróquia, os acontecimentos da vida do mundo, lê-los simplesmente à luz da nossa razão, lê-los simplesmente à medida da nossa inteligência, é uma leitura torta, é uma leitura superficial, é uma leitura, pelo menos, incompleta. A gente só vê bem a realidade quando a gente a vê à luz de Deus. As coisas são como Deus vê. As coisas são como Deus vê. Eu sou não o que dizem de mim, não o que acham de mim. Eu sou não o que eu mesmo penso de mim. Eu sou exatamente, nem mais nem menos, aquilo que Deus me vê. A realidade é Deus. A realidade é o coração de Deus. Deus que misteriosamente dirige os acontecimentos do mundo. Sobretudo nesse mundo, nesse tempo de tanta informação, você tem a televisão, você tem a internet, a informação em tempo real, a gente vê tantos acontecimentos no mundo, acontecimentos tão contraditórios, que a gente pergunta, mas que sentido tem a existência? Que sentido tem o mundo? Que sentido tem a vida? O mundo parece mais um navio sem rumo, solto, à deriva, no meio do mar da existência. A minha vida, muitas vezes, pode parecer também isso, um navio sem rumo, à deriva. Não, meus irmãos. Por trás de tudo isso, dentro de tudo isso, existe um desígnio de amor. Mesmo um homem como Ciro, veja, um pagão, um rei pagão, sem saber, sem querer, sem perceber, é instrumento do desígnio de Deus. O profeta Isaías, ao falar em nome de Deus aqui, não está dando uma de bobo, vendo o que não existe. Não, pelo contrário. Ele, à luz da fé, está vendo a realidade na sua profundidade. Aliás, a Escritura diz o tempo todo, o que é visível é passageiro, o que é invisível permanece. Crer é ter essa capacidade de olhar com o olhar de Deus. Crer é ter essa capacidade de sentir com o coração de Deus. O homem de fé, a mulher de fé, procuram sempre guardar no coração a palavra de Deus e confrontar à luz dela os acontecimentos da história, os acontecimentos da vida, os acontecimentos da própria existência. E esse é um desafio constante para quem crê. Você pode perguntar, mas como eu faço para ver a luz de Deus? Como eu faço para compreender na perspectiva de Deus? Eu lhe digo, primeiro, coloque-se numa atitude de escuta orante da palavra de Deus. Aprenda a abrir o coração para Deus. Lembre qual é o primeiro mandamento. Ouve, ó Israel. Quer dizer, abre-te. Tu não és a medida de todas as coisas. A realidade, a vida, não é simplesmente como tu vês, no teu limite, no teu alcance de visão. Abre-te para aquele que te fala do alto do céu e que te fala no teu coração. Procura escutar na palavra de Deus o modo de agir do Senhor, o modo de sentir do Senhor. Então, depois disso, colocar-se numa atitude de oração. Aquele que reza, aquele que aprende a viver diante de Deus a sua vida, ele vai aos pouquinhos aprendendo a sintonizar o seu coração com o coração de Deus. É interessante isso, é interessante. Quando você reza, você passa a conhecer Deus. Passa a haver entre o seu coração e o coração de Deus uma sintonia. Passa a haver entre você e Deus uma cumplicidade. Você começa a ter o sabor, o senso, o instinto das coisas de Deus. Mas isso só caminhando com Ele. É como um casal que se ama. É como marido e mulher que se amam e de tanto conviverem, de tanto estarem juntos, de tanto se conhecerem, um praticamente adivinha as reações do outro. Um praticamente adivinha, sem palavras, o pensamento do outro. Assim acontece com o que caminha com Deus. Começa a ter essa sensibilidade para o coração de Deus e começa a ver a presença de Deus em todas as coisas. Em todas as coisas, sejam nos momentos de luz, seja nos momentos de treva, sejam nas alegrias, sejam nas tristezas, a gente vai reconhecendo, é sempre a mão do Senhor que está por trás dali, daquela situação. Nessa primeira leitura, se você perguntar a um historiador, ele vai dizer, realmente, em 538 a.C., por um edito, Ciro permitiu que o povo de Israel voltasse para a Terra Santa. E ele vai explicar, e eu explico logo a você, é que a política dos persas era assim. Enquanto a política dos assírios era destruir os povos conquistados, deportava em massa, destruindo a identidade dos povos conquistados, enquanto que os babilônios tinham uma política mais branda, eles deportavam não o povo todo, mas só os chefes, e permitia que esses deportados mantivessem a identidade religiosa, a identidade cultural. Os persas tinham outra política, era deixar os povos conquistados na sua terra, favorecer a cultura dos povos conquistados, ajudava até a construir o templo dos seus deuses, tudo, desde que esses povos pagassem os impostos direitinho aos soberanos persas. Então essa era a política de Ciro, por isso Ciro fez isso. Um historiador vai explicar isso. Muito bem, está errado o historiador? Não, está certo. E por que a Bíblia diz que foi Deus? Aí é que está. Uma coisa não elimina a outra. É que à luz da fé se faz uma leitura mais profunda. Eu vou lhe dar um exemplo. Você vê uma orquídea colocando flor. Pronto, uma flor linda. Aí você pergunta ao botânico, vem cá, por que essa orquídea produziu essa flor tão bonita? O botânico vai dizer, é porque essa orquídea é de tal tipo, essa orquídea, nesta época do ano, ela dá realmente essa flor, que vai durar tanto tempo. Pronto, é uma resposta correta. Aí você pergunta a um poeta, por que essa orquídea deu uma flor tão bonita? Aí ele vai dizer, poeticamente, talvez assim, é que existir é bom. é que a existência é bela. Uma flor que se abre é um sorriso da vida que vence a treva, que vence o desespero, que vence a morte. O que o poeta está dizendo também é verdade. Só que ele está olhando a realidade no nível ainda mais profundo que o botânico. Aquele botânico disse a verdade, mas ele olhou só a casca, a dimensão das leis da natureza. O poeta já dá uma interpretação mais profunda. Aí você pergunta ao homem de Deus: por que essa orquídea deu essa flor agora? Ele vai dizer: porque Deus é amor. Porque Deus continua a criar. Porque Deus não desistiu da sua criação. Porque Deus é fiel à sua criação. E se criou a orquídea para dar flor nesse tempo, ainda que no mundo haja tanto pecado e tanta maldade, Deus não desiste de criar, de ser bom, de mostrar a sua beleza na flor que se abre, na criança que ri, naquele lá que mesmo com todo o sofrimento, com toda a dor, com toda a opressão, continua acreditando na existência e querendo viver. Continua querendo ser bom, continua acreditando na vida. Então veja, são níveis de leituras da realidade. Um não nega o outro, mas cada um é mais profundo que o outro. A leitura mais profunda, mais verdadeira da realidade é aquela feita à luz da fé. Ela não elimina os outros modos de ver, mas ela é mais profunda. Então, é o caso aqui. Um historiador pode explicar por que Ciro deixou o povo voltar, mas aqui é o homem de fé, é o profeta Isaías que chega a chamar Ciro de ungido de Deus. O Senhor te ungiu, o Senhor tomou Ciro pela mão, ainda que Ciro não o conhecesse. Mas aqui fica outra lição: tudo está nas mãos de Deus. Também os inimigos de Deus estão nas mãos de Deus. É interessante o livro da Sabedoria, falando sobre isso, sobre os governantes, vai dizer tão bonito, lá no capítulo 1: amai a justiça, vós que governais a terra. Pensai corretamente sobre o Senhor, e com integridade de coração procurai-o. Ele se deixa encontrar pelos que não o põem à prova, e se manifesta aos que nele confiam. Pois os pensamentos perversos afastam de Deus, e seu poder, posto à prova, confunde os insensatos. Ou seja, todos nós estamos nas mãos de Deus, mas só o homem piedoso, só o homem reto, só aquele que conserva no coração a saudade pelo bem, pela verdade, pelo amor, só aquele que conserva no coração aquelas perguntas mais fundamentais da vida: quem sou eu? Quem somos nós? De onde vim? Para onde vou? Qual o sentido da minha vida? Só aquele que conserva sinceramente essas perguntas pode perceber Deus em todas as coisas. O tolo, o insensato, o superficial diante da vida, o que sufoca essas perguntas, está nas mãos de Deus, mas jamais perceberá isso. E pensa que pode tudo, pensa que é o Senhor da sua vida. Coitado, porque quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Meu caro irmão, minha cara irmã, aprenda a olhar a sua vida, aprenda a olhar a vida do mundo à luz de Deus, para que você entenda que é amado, que sua vida não é à toa, que tudo o que lhe acontece tem um sentido. E quando você vive os acontecimentos da vida unido ao Senhor, você tem força para vivenciá-los, para superá-los. Você não perde o rumo, você não erra o caminho, e você encontra o sentido da vida e vê que no fundo, no fundo, ela é semente de eternidade. Muito bem. O mesmo Deus que escolheu Ciro sem que ele conhecesse o Senhor, também guia a sua vida e a vida também daqueles com quem você convive e até daqueles que lhe fazem o mal. Reze. Peça ao Senhor que dirija a sua vida e a vida daqueles que circundam você. Está aí, meus irmãos, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações, entre os povos do universo, os seus prodígios. Família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Isso mesmo, o Senhor julga os povos com justiça. Não adianta, o mundo está nas mãos de Deus. O coração dos governantes está nas mãos do Senhor. E se eles forem dóceis ao Senhor, se eles forem dóceis à voz da sua consciência, julgarão com retidão, governarão com justiça. Mas também o nosso coração está nas mãos de Deus. Sejamos dóceis ao Senhor, meus irmãos. Meus caros irmãos, vejam, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses provavelmente é o escrito mais antigo do Novo Testamento. Antes dos Evangelhos, antes, São Paulo escreveu no ano 50, 51, essa carta. Ela foi escrita durante a segunda viagem missionária de São Paulo. Ele estava em Éfeso, onde passara 3 anos. E dali escreveu aos Tessalonicenses para confirmá-los na fé no momento de provação e de perseguição. E o apóstolo então aproveita também para tirar algumas dúvidas sobre a questão dos cristãos que estavam morrendo antes da vinda do Senhor. Porque no começo, os cristãos pensavam que o Senhor viria logo, logo, logo. E aí o Senhor demora a vir. E aqueles cristãos que vão morrendo, o que será deles? E aí São Paulo vai explicar. Não é o texto de hoje, só estou dizendo que São Paulo trata desse assunto nesta carta. Mas hoje, do que São Paulo está tratando nesse trechinho que acabamos de ouvir? Primeiramente, veja que São Paulo elogia os tessalonicenses, porque eles mesmo na provação guardaram a fé em Cristo, guardaram a esperança nas promessas de Cristo. Guardaram o amor para com Cristo e em Cristo. A igreja de Tessalônica nasceu debaixo de Paulo, nasceu na perseguição. São Paulo pregou o evangelho para eles e saiu de lá corrido, teve de fugir. Ficou lá a comunidade novinha, a comunidade ainda verdinha, parecia entregue às baratas. Mas não, essa comunidade cresceu na fé, cresceu na esperança. Cresceu na caridade. A gente, às vezes, quer um cristianismo sem dificuldade. Vocês estão vendo agora mesmo os cristãos, nossos irmãos coptas, sofrendo no Egito. Nos países muçulmanos, a gente come o pão que o diabo amassou. Os muçulmanos falam de paz e de respeito quando eles são minoria. Nos países onde eles são maioria, nos perseguem e geralmente nos pisam. Quando são bons, 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 proíbe a gente de fazer igreja em qualquer lugar, tem que ser com licença deles. Não pode ser igreja que se destaque, tem que ser escondida. Isso nos países bons, nos países que não nos perseguem. Você pede uma licença para construir uma igreja, leva 3, 4, 5, 10 anos. E tem que ser uma igreja num lugar escondido, não pode ser visível. E não pode ser mais alta do que uma mesquita muçulmana. Isso os muçulmanos bons. Nos países que não nos toleram, a gente é perseguido. Veja o caso do Egito. Aqueles cristãos cóptas estão lá desde o início do cristianismo. Depois chegaram os muçulmanos, 500 anos depois. Dominaram tudo e hoje nos perseguem. Os cristãos cóptas têm a igreja incendiada. Os cristãos cóptas, às vezes, dentro da missa são executados. E porque protestaram, vocês viram, o exército colocou os tanques de guerra em cima. Hoje, a religião mais perseguida do mundo é o cristianismo. Hoje, 75% dos mortos, dos assassinados por questão religiosa, 75% no mundo são de cristãos. Mas ninguém fala, ninguém fala. A imprensa que grita se você espancar um homossexual, e é um absurdo espancá-los, os homossexuais merecem respeito. É inaceitável isso que a gente vê às vezes em São Paulo, esses pitboys, essas coisas. Mas grita, grita, e deve gritar a imprensa, deve gritar. Está errada não. A imprensa que grita, está certo? Se alguma minoria for atingida, a imprensa não diz nada quando os cristãos são perseguidos. Não é questão cultural, não é questão política. Os cristãos estão sendo dizimados no Oriente Médio. No Egito, no Iraque, no Irã, e ninguém diz nada. Pois bem, isso deve ser um exemplo para nós. Esses irmãos derramam o sangue por causa da sua fé. por causa da sua fé. Como os tessalonicenses, elogiados por São Paulo, derramaram sangue por causa da sua fé. Na África, os cristãos sofrem por causa da sua fé, em alguns países. Na África, os cristãos andam 5, 6 quilômetros para irem à missa dominical. E a gente, tendo tudo, tantas vezes é frouxo na fé. Quer uma prática cristã folgada. Quer uma vida cristã sem dificuldade. A gente diz que ama Cristo que morreu por nós. Mas nós, tantas vezes, somos incapazes de fazer a mínima renúncia por Ele. Isso, meus irmãos, vale para mim e vale para você, isso que eu estou dizendo. Nós devíamos nos envergonhar disso. Como é pequena a nossa generosidade. Como é frio, como é teórico o nosso amor a nosso Senhor. Como a gente deveria saber suportar as vicissitudes da vida sem renegar o nome de Cristo. Como a gente deveria estar pronto para sofrer pelo nome de Cristo. Sim, porque também entre nós, os cristãos começam a ser perseguidos. Não a perseguição física, não a perseguição descoberta, explícita, mas uma perseguição mascarada. Uma perseguição que nos destrói ao zombar de nós, a nos querer ridicularizar. Uma perseguição que pode olhar, coloca tudo o que é negativo da igreja sob holofote e esconde tudo o que é positivo. Que faz questão de truncar, de falsificar notícias para tornar a imagem do Santo Padre antipática e até odiosa. Agora mesmo na Austrália e na Inglaterra, está aí a campanha para tirar o nome de Cristo das datas. Não ser mais antes de Cristo ou depois de Cristo. Ser antes da era comum e depois da era comum. Ou seja, eliminar o nome de Cristo da nossa sociedade. Eliminar a memória bendita do nosso Salvador. Que coisa triste. Uma sociedade que é o que é porque teve fundamentos cristãos. Agora renega os seus fundamentos. Querido irmão, querida irmã, que esse elogio que São Paulo faz aos tessalonicenses possa servir, ser verdadeiro também em nós. Esse elogio que fala da atuação da fé, do esforço da caridade, da firmeza, da esperança dos tessalonicenses. E no versículo 5, aqui na leitura de hoje, uma palavra tão bonita. O nosso evangelho não chegou até vós somente por meio de palavra, mas também mediante a força, que é o Espírito Santo. Isso mesmo. O evangelho deve ser anunciado com a palavra, mas também com sinais concretos. Com a vida, com a vida. Aquele poder de Deus, pela ação do Espírito Santo de Jesus, que atuando a nós, tem a força de transformar a vida das pessoas, de converter os corações, de realizar prodígios segundo a vontade e o desígnio livre e gratuito de Deus nosso Senhor. A gente às vezes tem muito plano de pastoral, muita campanha assim, campanha da fraternidade, campanha de evangelização, isso, tudo isso é importante. Nada disso vai para lugar nenhum sem um amor profundo a Jesus, sem uma conversão de vida, sem um testemunho de vida. Pois bem, então, meus irmãos, que a gente seja cristão de verdade. A igreja de Tessalônica, perseguida, sozinha, porque Paulo foi colocado para correr, juntamente com o Silas ou Silvano, é o mesmo nome, é a mesma pessoa, então foram colocados para correr, e, no entanto, mantiveram-se firmes na fé. Essa igreja manteve-se firme na fé. Essa igreja colocou sua esperança em Deus. Por isso São Paulo diz tão bonito no início. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que vive na graça de Deus, na potência do Espírito Santo, dócil ao Espírito Santo, ela se sente igreja de Deus Pai, reunida no nome de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, não sejamos nós cristãos amadores, sejamos cristãos profissionais, que amam a Jesus, que entregam a vida a Jesus, que somos capazes de dar a vida pelo nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Está aí, meus irmãos, um evangelho que todos nós conhecemos, e que não é fácil de ser compreendido. Vamos lá. Primeiro vocês vejam aqui a maldade humana. Os fariseus e os herodianos. Quem são os herodianos? Você sabe, olha, na época de Jesus havia um bocado de grupelho político e religioso. Tínhamos, por exemplo, os saduceus. Quem são os saduceus? São aquela casta sacerdotal do templo de Jerusalém. Eram sacerdotes ricos, poderosíssimos, as grandes famílias sacerdotais que mandavam e desmandavam em Jerusalém. Mandavam não só politicamente, porque eles eram aliados dos romanos, desde que eles não dessem trabalho aos romanos, tinham todo o apoio dos romanos, e também economicamente eram fortíssimos. Então, eles eram sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Quem são os anciãos do povo? Os caciques políticos da Terra Santa. As famílias tradicionalmente fortes na política da Terra Santa. Então, quando vocês irem no Evangelho, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo são esses. Eles, em geral, eram saduceus. Esse nome saduceu vem de Sadoqueu. São os descendentes do sumo sacerdote Sadoque, lá do Antigo Testamento. Então, vejam, esses eram os grandes inimigos de Jesus. Esses odiavam Jesus. Tá certo? Era um grupo pouco numeroso. O povo não gostava não deles. Era uma elite da elite. Depois tinha os essênios. Quem eram os essênios? Esses eram um pouquinho doidinhos. Os essênios disseram, olha, está tudo perdido aqui. Está uma bagunça o templo, está uma bagunça o sacerdócio, está uma bagunça o povo. Se retiraram lá para perto do Mar Morto, para uma região chamada Qumran, e lá eles viviam uma vida monástica. A maioria não se casava, viviam uma vida comunitária, lá afastado de todo mundo, tomavam não sei quantos banhos por dia para se purificar, e esperavam que viessem dois messias, um messias rei e um messias sacerdote, para acabar com o pecado daquele povo, para botar aqueles sacerdotes do templo para correr e purificar Israel, um Israel novo para preparar para o fim dos tempos. Esses eram os essênios, tá certo? Viviam lá trancados em Qumran. Existiam os zelotas, zelotas ou sicários. Esses eram guerrilheiros. Esses queriam expulsar os romanos na base de uma revolução armada, para expulsá-los, para que o povo de Israel ficasse livre e depois estabelecesse o reino de Deus na terra toda. Mas o reino de Deus que os zelotas queriam era o reino do povo de Deus. Eles dominarem os povos ali vizinhos. Esses matavam. Barrabás parece que tinha ligação com eles. Então esses matavam, faziam emboscada, guerrilha. Pronto, como os guerrilheiros que a gente conheceu nos tempos atuais. Jesus também não tinha ligação com esses. Jesus não tinha ligação com saduceu. Jesus não tinha ligação com essênio. Jesus não tinha ligação com zelota. Tínhamos os herodianos, que era um grupinho de bajulador. Esse era um partidozinho lá da Galileia, que era a cortezinha, os bajuladorezinhos de Herodes Antipas. É esse grupo que aqui na Galileia vai fazer uma armadilha para Jesus. E tínhamos os fariseus. Os fariseus eram o partido mais popular e mais numeroso. Quem eram os fariseus? A classe média e alguns pobres daquela época. Tinha também alguns ricos, José de Arimateia, Nicodemos, mas tinha mais na classe média. Eram leigos, leigos piedosos, que viviam estudando a lei e que procuravam levar a prática da lei ao pé da letra. A palavra fariseu quer dizer puro, eram aqueles puros, porque viviam apegados às normas de pureza. Interessante, Jesus tinha amizade com eles. Jesus aparece jantando na casa de Simão, fariseu. Nicodemos era fariseu, foi conversar com Jesus. José de Arimateia era fariseu, cedeu o túmulo que ele preparou para Jesus. Os fariseus, uma vez previndo Jesus, parte daqui que Herodes quer te matar. Então, os fariseus tinham uma relação de amizade e de ódio. Às vezes gostavam, às vezes, dependendo da turma, dependendo do grupo, dependendo de quem era, queria pegar Jesus. Tá certo? Então, vocês vão ver que as relações de Jesus com os fariseus são ambíguas. Mas é o grupo com quem Jesus mais se dá. Algumas coisas Jesus concorda com os fariseus. A existência dos anjos, a existência da ressurreição, a existência dos demônios. Isso Jesus concorda com os fariseus. O ensinamento de Jesus é igualzinho ao dos fariseus nesse sentido. Jesus não concordava de jeito nenhum com os saduceus, e nem com os essênios, e nem com os zelotas. Bom, então aí aparece hoje dois grupos querendo preparar uma armadilha, né, armar uma arataca para Jesus. Os herodianos e os fariseus. E repare como o coração humano é. Eles começam com toda a falsidade do mundo elogiando Jesus. Dizem a verdade, viu? Fazem um belo elogio a Jesus. Só que é com o coração mascarado. Olha o que eles dizem, repare só. Chegaram para Jesus e disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Que coisa linda. E é verdade. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Que coisa linda. Até os inimigos de Jesus reconhecem a grandeza dele. Mas aí vem o golpe, aí vem o golpe. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Você conhece a expressão sinuca de bico? É esta. Aqui não tem saída. Não tem. Colocam Jesus numa armadilha que não tem saída. E isso o povo vendo, viu? Imagine o circo, o povo ali esperando a resposta de Jesus. Não tem saída. Repare bem. Mestre, é lícito ou não pagar o imposto a César? Se Jesus dissesse assim, não paguem, está perdido. Jesus deu a eles o instrumento, o motivo, a arma, para eles acusarem Jesus diante de Pilatos, de que Jesus é revoltoso, é rebelde. Jesus vai ser preso e condenado à morte. Lembre que no julgamento de Jesus, levantaram falso contra Jesus. Esse homem vem da Galileia até aqui, proibindo o povo de pagar o tributo de César. Se tu, Pilatos, soltares esse homem, não és amigo de César. Veja, Jesus, sem fazer isso, eles já levantaram falso. Imagine se Jesus tivesse dito que não era lícito pagar imposto da César. E se Jesus dissesse que era lícito, aí o povo ia balançar a cabeça, ia dizer: esse é Messias? Esse é profeta? Isso é um pelego safado a favor dos romanos. E Jesus ficaria desmoralizado. E agora? E agora? O que é que Jesus faz? Diz que é lícito? Está perdido, desmoralizado. Diz que não é lícito? Está perdido, os romanos vão prendê-lo. Diz que não sabe? Está desmoralizado porque é um rabi, é um mestre burro, é um mestre sem competência. Não tem saída, não tem saída. E aí Jesus dá a resposta mais inteligente que ele já deu no Evangelho. É de uma inteligência, de uma inteligência. Ele não foge da resposta, ele dá a resposta. Mas é uma resposta inesperada. Ele diz ao quem perguntou: dá-me uma moeda. E dá uma moeda. Moeda que eles usavam. Moeda que eles aceitavam. Vejam, gostando ou não, aceitava aquela moeda. A moeda é sinal de poder. Quem emite dinheiro, quem emite a moeda é porque manda. E se eu uso a moeda dele é porque aceito, gostando ou não, a autoridade dele. Dai-me uma moeda. De quem é a inscrição? De quem é o nome que está aqui nessa moeda? De quem é a careta? De quem é o rosto que está aqui nessa moeda? Eles disseram: de César. É, muito bem. Dai a César, então, o que é de César. E a Deus, o que é de Deus. Mas o que significa essa resposta de Jesus? É uma resposta inteligentíssima. Escute o que significa. Porque vale para a gente também. Vocês não aceitam a moeda de César? Então, pague o imposto de César. Pague o imposto de César. Você não é brasileiro? Então, se submeta ao governo brasileiro. Não é legítimo? Não foi votado pelo povo? Se submeta, gostando ou não. Não sei qual é a sua ideia sobre o governo. Eu tenho a minha, você tem a sua. Então, mas o fato é esse, eu tenho que cumprir a lei. Se submeta ao governo de César. Se submeta ao governo da sua pátria. Dai a César o que é de César. O que é de César? O imposto. O que é de César? A obediência civil. O que é de César que você tem que dar? A obediência às leis. Pronto. E dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? De Deus é tudo, até César. O que Jesus está dizendo é isso: paguem o imposto a César, mas não deem a César a consciência de vocês. Não deem a César o coração de vocês. A consciência de vocês, o coração de vocês, a vida de vocês, deem somente a Deus. Só o Senhor é Deus. Até César pertence a Deus. Lembra da primeira leitura? Até Ciro pertence a Deus, mesmo que ele não saiba. Ou seja, não bajulem a César. Não vendam a consciência a César. O que é que Jesus quer? Nos libertar. Sejam livres. Livres interiormente. Livre de verdade é quem segue a sua consciência com retidão. E quem ilumina e educa a sua consciência à luz de Deus. Está vendo que resposta impressionante? Jesus pagava o imposto a César, mas só obedecia ao Pai. É interessante que a grande briga dos cristãos nos primeiros séculos é porque, nos primeiros séculos da era cristã, desenvolveu-se em Roma o culto ao imperador. Divinizaram Júlio César, depois divinizaram Tibério César, divinizaram César Augusto, e aí queria obrigar todo mundo do império a prestar culto e oferecer sacrifício ao imperador e dizer: César é Senhor. E os cristãos isso não faziam. Os cristãos eram bons cidadãos, mas dizer César é Senhor, queimar incenso para César, não. Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é Senhor, e por isso deram a vida. Por isso muitos morreram. Então, dai a Deus o que é de Deus. A Deus o que é de Deus. Sua consciência é de Deus. Não bajule ninguém não, que é feio. Não venda sua consciência a ninguém não, que é desumano. É desumano. Seu coração, seu afeto, sua vida, sua consciência, meu irmão, dê só a Deus. Aos grandes do mundo, obedeça a obediência que você deve obedecer. Mas nunca dê sua consciência. Dai a César o que é de César. Dai o respeito a quem merece respeito. Dai a obediência a quem você deve a obediência. Mas não idolatre, não endeuse ninguém. Sua vida é Deus. O sustento da sua existência é Deus. O sentido da sua vida é Deus, nosso Senhor. Está vendo nosso Jesus como é? Então não fugiu da pergunta e dê uma resposta. Que veja, os outros ficaram calados diante dessa resposta. Que vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja com vocês essa semana.